de forma dobrada, duplicada nessa manhã, porque é o mês, esse mês, o mês de maio, nós falamos sobre família, e a sua família é uma família sacerdotal. Não é perfeita, mas é sacerdotal, que busca os princípios de Deus, amém? É algo maravilhoso, algo que mexe o nosso coração, que nós vemos como importância primária na nossa igreja, é cuidar das famílias. Então, você e a sua família, pode ter certeza, será bem cuidado em nome de Jesus. Amém?
Amém. Bom dia! Quem está feliz nesse domingo chuvoso, friozinho? Que coisa boa. Então, hoje nós estaremos ministrando sobre o amor. Ah, queridos, uma palavra tão pequena, mas que faz tanta diferença dentro da casa. Hoje falaremos sobre atitudes do amor que precisamos colocar em prática dentro das nossas casas, com as nossas famílias. Esses dias eu recebi algo que eu achei muito, muito importante, e eu quero compartilhar com vocês sobre, para começarmos já no início, já pensarmos, refletirmos sobre a importância das atitudes do amor dentro do relacionamento conjugal e dentro da família. Eu recebi no meu Instagram, no meu WhatsApp, desculpa, que dizia mais ou menos assim, olha só que interessante. No mundo, búfalos matam 7 pessoas todos os anos. Leões matam 500 pessoas por ano. Hipopótamos matam 800 pessoas a cada ano. Aranhas matam 5 mil pessoas por ano. Escorpiões matam 7 mil pessoas por ano. Cobras matam 10 mil pessoas por ano. E então, surpreendentemente, os mosquitos matam 2 milhões e 700 mil pessoas todos os anos. O menor é o mais mortal. Só para você entender, porque hoje nós estamos vivendo aí um pouquinho sobre a dengue. E ontem saiu na reportagem da Folha de São Paulo, que o Brasil chega a 2.715 mortes por dengue apenas no ano de 2024. E 4.800 milhões de prováveis causas da doença. Casos de doença, desculpa. Algo tão pequenininho que mais destrói. E aí eu comecei a pensar que não são as montanhas, as grandes pedras que nos fazem tropeçar. Muitas vezes são, as pequenininhas. Tão pequenininha que quem sabe você não está nem enxergando daí. Mas, tem uma pedrinha aqui na minha mão. Às vezes são essas pedrinhas que mais fazem a gente tropeçar e cair. Se fosse para você colocar uma pedrinha desse dentro do teu sapato, você ia perceber o quão pequenininha, mas o quanto incomoda. E o que tem a ver essa pequena pedrinha com a vida familiar? Que às vezes não são as grandes atitudes que têm destruído os lares, mas são as pequenas atitudes, ou falta delas, que têm destruído, quem sabe, a sua casa, seu casamento, seu relacionamento com seus filhos. E hoje nós falaremos 16 atitudes, mas em apenas 6 slides. Mas hoje nós falaremos 16 atitudes, algumas que não podem ter dentro do nosso relacionamento, mas que daí nós precisamos colocar o oposto dela, e algumas atitudes que precisamos trazer para dentro da nossa casa. E queridos, o nosso manual milenar, que é a Bíblia, nos ensina sobre essas atitudes.
Vamos lá, quero que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13, é um texto muito conhecido, mas ele reforça alguns valores e princípios. E dentro do ambiente familiar, é importante esse reforço. Você concorda comigo? Que é importante você reforçar valores e princípios? Por que nós, como cristãos, todos os domingos, saímos da nossa casa, domingo, quinta-feira, durante a semana, você sai e vai para a célula, você vai e faz isso com frequência, você tem essa dinâmica. Por quê? Para reforçar princípios, reforçar valores. Então, puxa, mas eu já sei que Deus é amor, que Jesus é bom, e você vem e ouve, Deus é amor, Jesus é bom, todas as vezes que você vem à igreja, ou todas as vezes que você se reúne, falando sobre a palavra. Por que isso acontece? É porque cada vez Jesus entra de uma forma diferente, cada vez Jesus reforça de uma forma mais poderosa e mais transformadora. Sempre é assim, Jesus ele sempre faz algo diferente nas nossas vidas. Em 1 Coríntios capítulo 13, nós vamos ler duas versões. A primeira delas é na nova linguagem de hoje, né? Tradução de hoje, está lá do versículo 4 até o versículo 8.
Diz, para quem não trouxe.
Está aqui no telão, para quem tem mais facilidade de enxergar. Diz assim, ó: quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso e nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro e nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Agora na versão A Mensagem, que é interessante também, ela traz alguns outros conceitos, o versículo 3 até o 7. Se eu der tudo o que tenho aos pobres e ainda for para a fogueira como mártir, mas não tiver amor, não cheguei a lugar algum. Assim, não importa o que eu diga, no que eu creia ou o que eu faça, sem amor estou falido. O amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros que consigo mesmo. O amor não quer o que não tem. O amor não é snob, não tem a mente soberba, não se impõe sobre os outros, não age na base do eu primeiro, não perde as estribeiras, não contabiliza os pecados dos outros, não festeja quando os outros rastejam. Que fantástico, né? Tem prazer no desabrochar da verdade, tolera qualquer coisa, confia sempre em Deus, sempre procura o melhor, nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. O amor nunca morre. Olha para quem está do teu lado, fala assim: o amor nunca morre.
Nunca morre.
O amor é poderoso. A presença de Deus nas nossas vidas nos faz ter todas essas características. E esse texto a gente usa muito, é muito usado para casamento, né? Marido e mulher, homem e esposa, os cônjuges em si. Mas esse texto nós queremos trazer hoje para a família, porque a família precisa viver esse amor. Quando a família se une, quando o casal decide viver juntos e tem os seus filhos, e os seus filhos têm os seus filhos, se tornam cada vez uma família maior, ela precisa viver esses princípios, porque esses princípios bem estabelecidos dentro de casa vão fazer com que haja sucesso dentro de casa. Quantos aqui querem ter sucesso em casa? Porque uma família estruturada é uma vida feliz, sim ou não? Ontem mesmo no encontro com Deus, estamos tendo encontro com Deus de homens, para a honra e glória do nosso Deus, 157 homens estão nesse final de semana lá no acampamento, sendo transformados, famílias sendo restauradas, né? Maravilhoso. E teve parte, eu vi parte de um testemunho, e o irmão falava o seguinte, falava assim, ó, às vezes a gente pensa que dinheiro vai fazer com que a família da gente se torne feliz. O dinheiro vai fazer a felicidade, o dinheiro vai trazer união, o dinheiro vai trazer o amor, o dinheiro vai completar. Ele falou assim, ó, eu posso falar para vocês um testemunha viva, que o dinheiro não traz isso. Não traz isso. Eu tenho recurso e não traz. O que trouxe e o que traz é o dia a dia em Deus. É Jesus Cristo vivo na nossa casa, na nossa família, nós comungando em Cristo, nós caminhando em Cristo Jesus, isso que traz e faz toda a diferença. Então, o amor, a vida em Cristo, vai fazer com que todas essas características, esses adjetivos, vivam dentro de nós, e nós possamos cada dia mais viver de uma forma mais poderosa em Deus.
Em 1 João, capítulo 3, 18, diz assim: meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversas. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Então, tanto o apóstolo João quanto o apóstolo Paulo, eles estão reafirmando que amor é atitude. Fala, amor é atitude. Se você vive esse amor dentro de casa, você terá sucesso, porque a Bíblia, ela é certeira, ela é a verdade. Se você não viver esses princípios dentro do seu lar, pode ter certeza que vai dar errado, porque a palavra de Deus, ela nos orienta. O ano passado, nós estivemos na Grécia e fomos conhecer a cidade de Corinto, aonde Paulo, ele escreve sobre essas características. E é mais muito interessante que quando nós chegamos lá, estávamos com o nosso mestre, pastor Elias Dantas, ele começou a explicar o porquê que Paulo, ele escreve sobre o amor, sobre as características do amor, porque nessa cidade havia muita prostituição, e o amor ali era um amor corrompido, era um amor que não era verdadeiro, que não era um amor que Deus gostaria que o homem vivesse. Era um amor totalmente desestruturado, um amor egoísta, um amor que pensava apenas nos seus próprios prazeres. Quando Paulo, ele começa a citar cada uma dessas características, ele estava trazendo um padrão sobre o que é o verdadeiro amor. E hoje nós vamos estar ministrando sobre essas 16 características do que é o verdadeiro amor. Vamos lá para a primeira, por favor. Primeiro, a Bíblia fala assim que o amor, ele é paciente e bondoso. Quem aqui é casado? A vida dois exige essa paciência.
Obrigado. Porque...
eu acho que é mais ele comigo do que eu com ele. Porque, gente, a verdade são duas pessoas totalmente diferentes que começam a conviver. E quando vem os filhos? Os filhos são todos iguais? Cada um vem com uma personalidade. Desde pequenininho a gente já começa a identificar a personalidade. Um mais agitado, outro mais calminho. Um mais sorridente, outro mais sério. A gente vai vendo as diferenças. E, gente, é necessário a paciência. A paciência para ter um bom convívio. Você já imaginou se cada vez que acontece uma circunstância, um briga com o outro, um reclama para o outro? Tem que haver bondade. No relacionamento é necessário um ser bondoso para com o outro. Isso é de extrema importância. Gente, a bondade, ela precisa prevalecer nos nossos relacionamentos.
Estava aqui pensando, né? Quantos momentos que eu precisei ser paciente com essa princesa?
Ah, meu Deus, momento perdigão abrindo o coração.
Tô brincando, mas em especial com os filhos. A gente chega um dia de trabalho, a jornada estressante, e você chega em casa, e daqui a pouco os filhos, principalmente quando são pequenos, eles gostam de nos testar. Quem aqui já foi testado pelos filhos aí? Levantar as duas aqui, porque o Miguel gostava de testar a gente. O Rafa testar um pouco menos. Ele já aprendeu, ele é sábio, né? Aprendeu com o irmão. Não testa que dá zebra, não testa que tem as consequências. Mas eu sempre, eu lembro que... Deus usa os filhos para nos ensinar. E Deus nos ensina a ser paciente através dos filhos. Às vezes você fala para eles não fazerem algo e eles continuam fazendo. Eu lembro que até um culto atrás aqui eu contei que os meninos chegavam da escola e colocavam lá o tênis no meio da sala, a mochila no meio da sala. E daí daqui a pouco a gente fez um acordo com eles: próxima vez vai pro lixo o tênis, vai pro lixo a mala. No outro dia eles deixaram no meio da sala. A Sueli pegou e jogou no lixo, jogou no lixo o tênis e a mala, né? É claro que eles pegaram, né, e tudo certo, mas a partir daquele momento nunca mais eles começaram. Nunca mais não, às vezes ainda acontece. E daí quando eles menos esperam, começam a procurar, tá lá no lixo, o tênis e a mala. Porque é assim, né? Mas de uma forma paciente e bondosa, instrutiva.
Sem briga, sem confusão dentro do lar. Coloque acordo, se não cumprir, honra a tua palavra. Pai e mãe tem que aprender a honrar a palavra. ok? Eu não briguei com o Miguel e com o Rafa. Simplesmente ele perguntou, cadê o tênis? Eu falei assim, qual foi o nosso acordo? Ah, ele foi procurar no lixo. Sem briga, sem gritos. Simplesmente, tranquilamente.
Isso assim. É ser paciente e não passivo. O que tem acontecido nos dias de hoje, em muitos casos, é os pais serem passivos demais. E no relaxo, de não cuidar, de não educar, porque educar dá trabalho. Uma família, constituir uma família dá trabalho. Não é fácil, né? Então, nós temos que cuidar com isso, de não ser passivos demais, e sim ser construtivos, de pacientes, mas com direção.
Sempre bondosos, nunca com raiva, com ira, com grosseria, mas com bondade.
Segundo princípio, sem ciúmes, sem orgulho ou qualquer vaidade. Nós sabemos que os ciúmes é uma das maiores causas também de separação dentro do casal. Em Cristo, nós precisamos entender que o nosso cônjuge ama mais o Senhor do que a nós mesmos. Se ele ama mais o Senhor, ele tem princípios na vida. Ele tem princípios de fidelidade, de amor, de hierarquia.
De lealdade.
De lealdade. E assim, ele não vai trair. Ela não vai trair. Talvez no passado viveu uma vida de traição. Talvez no passado viveu uma vida torta. Como todos nós aqui. A grande maioria viveu uma vida torta no passado. Mas a partir do momento que você deixa Cristo entrar, a partir do momento que você começa a viver os princípios, começa a deixar o amor de Deus inundar a sua vida, esses princípios de ciúmes, orgulho e vaidade precisam sair desse lugar, do lar, e precisa entrar outros valores.
O orgulho, queridos, é aquela questão de você preferir sempre a razão do que ter paz. A gente sempre fala uma frase quando nós conversamos com os noivos antes de fazer o casamento, que é assim, prefira a paz do que a
razão.
A razão é a palavra que eu queria. Procure sempre buscar a paz do que a razão. Por quê? Porque tem pessoas que querem ser o dono da razão. E se for para destruir o relacionamento, eu destruo. Se for para brigar com a esposa, para dizer eu tenho a razão. Se for para brigar com o marido, eu tenho a razão. Eu mando. Quando você deixa o eu entrar, o Espírito Santo já está fora, gente. E aí você destrói seu relacionamento. Com orgulho, querendo ser o dono da verdade, a dona da verdade. Relacionamento é uma equipe. Um está aqui para ajudar o outro. Esse ano, nós estamos completando 20 anos de casados. Semana que vem nós vamos completar. E nós começamos a fazer uma linha do tempo do nosso relacionamento, né, amor?
É um conselho até para todos, né?
É um conselho. O hashtag fica a dica aí. Nós fizemos uma linha do tempo do que, como a gente, o que aconteceu depois da gente casar. O que aconteceu com nós dois depois de casar. E, queridos, a gente ficou surpresos. Surpresos, o quanto um acrescentou na vida do outro. Queridos, depois que eu casei, eu fiz duas faculdades, estou na minha sétima pós-graduação, vários cursos técnicos, um acrescentou na vida do outro. O Rodrigo sempre foi aquela pessoa que me incentivou a crescer. Da mesma maneira, o Rô também cresceu, duas faculdades, algumas pós, cursos técnicos. E a gente começou a falar, uau, começamos a olhar os bens materiais que nós adquirimos depois de casados. A gente falou, uau, quando a gente casou, nós tínhamos um apartamentinho pequenininho, hoje nós já temos alguns bens, a gente começou a conquistar, Deus tem nos abençoado em todas as áreas, ministerialmente. Nós tínhamos 35 jovens na rede de jovens, quando nós transicionamos para a rede de mulheres e homens, rede de homens, na última celebração, essa sala estava lotada, tinha cerca de 2 mil jovens. Lógico que muitos vieram para a rede de homens e mulheres, mas ministerialmente um acrescentou na vida do outro. E a gente começou a falar, meu Deus, cognitivamente nós acrescentamos, é nível familiar. Temos dois filhos hoje, lindos e maravilhosos, frutos desse amor. Quantas viagens vivenciamos juntos. E a gente começou a olhar e a gente está ali, está no nosso notas ali. Várias coisas que nós construímos juntos. Por que isso? Porque nunca permitimos o orgulho entrar. Não, ele não vai crescer mais que eu. ele não vai, ah não, eu tenho que crescer mais, ah ele não, não, nós estamos aqui um incentivando o outro, um ajudando o outro, e isso é maravilhoso. Queridos, como é a linha do tempo do relacionamento de vocês dois? E como família? Os teus filhos, vocês estão incentivando eles a crescer? Ah, não, 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 não. Filho tem que se virar. A nossa responsabilidade é forjar eles como flechas. O Miguel, ele já está fazendo um curso de programador. Ele tem 13 anos. O Rafinha começou um curso de programador agora, antes do programador, com 10 anos. Fazem inglês, dão música. Pastor Arnoldo é o professor do Rafinha. O Miguel a gente tentou, né, Francis? Mas, ó, ele é do esporte, Francis. Tentamos por um ano. Francis é maravilhoso professor, mas, olha, ele, mãe, eu gosto de esporte. Tá fazendo esporte, tá indo no GEM agora. Nossa responsabilidade, pai e mãe, de incentivar, de fazer, porque o orgulho não pode entrar nos relacionamentos. Nós temos que ser homens e mulheres que incentivam. Homens e mulheres que entendem que são uma equipe.
A família é uma equipe. Olha para quem está do seu lado, se o seu marido está aí, ou sua esposa... Falei assim, a nossa família é uma equipe.
Aproveita para dar um beijão. Aproveita aí nesse beijo. Gato. Vamos aí, lá. Nessa gata aí. Pedacinho do céu aqui na terra.
Então, sem ciúmes, sem orgulho ou vaidade. Amém? Terceiro princípio, sem grosseria, sem egoísmo, sem ira ou mágoas. Dentro do relacionamento familiar, precisamos cuidar com as grosserias e com o egoísmo. Com todos esses princípios aqui que... está nesse slide. Mas, hoje em dia, um dos grandes causadores também das brigas são as grosserias dentro do lar. As criações, a criação em si. Às vezes, percebemos que a criação dentro do ambiente não tão saudável, um ambiente
disfuncional,
difícil, duro, formam pessoas difíceis, duras, disfuncionais. E aí, quando se unem as duas pessoas, se torna, em vez de ter um ninho de amor, é um ringue de guerra, né? É um ringue, é um octógono. Os dois, um brigando.
Nós ministramos sobre isso semana passada, o cabo de guerra.
Cabo de guerra. E se torna um ambiente grosseiro, hostil, brabo, briguento.
Nós temos que tomar, onde não há paz, não há alegria.
Tomar muito cuidado com isso, porque isso destrói. São as pequenas pedrinhas que vão destruindo um grande relacionamento, uma grande família. E eu lembro também, amor, daquela história da uma criança, um jovem, ele estava lavando a louça em casa e daqui a pouco ele quebra um copo e pisa no caco de vidro. E aí ele pega, chora para a mãe vem lá, dá uma limpeza, faz uma limpeza
superficial,
rápida, superficial no seu pé. E beleza, eles continuam lavando a louça, continuam a vida. Com o passar dos dias, com o passar do tempo, ele começa a mancar. Ele vai jogar bola, ele manca. Volta e meia ele sente uma dor na perna, volta e meia ele sente uma fisgada, um choque na perna. E tudo isso incomoda um pouco ele, mas ele vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. E daqui a pouco ele está meio que carregando essa perna, ele, como se fosse um manco, uma pessoa manca. Ele carrega. E com muitas dores na perna. Quando ele está já numa idade de adulto, ele quase percebendo que seu pé estava muito machucado, com pus, algumas coisas assim, ele ficou incomodado, falou, mas o que é isso que eu tenho na minha perna, no meu pé? E ele vai para o médico, chega no médico, faz um raio-x, e aí, no final das contas, ele, para encurtar a história, ele descobre que um pequeno caco, daquele dia, enquanto ele era criança, quando ele lavava as louças lá da sua casa com a sua mãe, um pequeno caco daquele dia ficou no seu pé. Fez com que ele sofresse uma vida inteira, sofresse bullying a vida inteira, por causa de um pequeno caco que não foi arrancado quando precisava ser arrancado. E as pedras falam justamente sobre isso. Às vezes, famílias, é necessário sentar e um pedir perdão para o outro, um confessar algo para o outro, orar um pelo outro, arrancar todos os cacos, não fazer uma limpeza superficial, e sim uma limpeza profunda, para que haja sucesso dentro de casa.
E é interessante, gente, sobre grosseria, eu como psicóloga também quero falar algo, que a ciência sempre comprova que não é o que você fala, é como você fala. É como você fala. Você tem maneiras de falar a verdade. As pessoas, elas ficam cheias de si, dizendo, mas eu falei só a verdade. Mas cheio de grosseria, cheio de estupidez. Ninguém vai te ouvir. Ninguém vai te ouvir. Agora, quando você fala com calma, com tranquilidade, com amor, com respeito, colocando sempre Jesus ao lado, o relacionamento vai crescendo. Não é à toa, queridos, que Paulo fala, o apóstolo Paulo, ele está trazendo esse direcionamento, ele está mostrando como é o relacionamento familiar e conjugal. Vamos agora para o quarto slide. Então, é sem grosseria, egoísmo, ira ou mágoas. Se é necessário tirar coisas do passado, tire, mas tire esse vidrinho do pé aí que está atrapalhando o seu relacionamento, com amor e muito respeito. Próximas atitudes: se alegra com o que é justo. Gente, algo que não pode faltar dentro da casa é a verdade. Nós não podemos nos alegrar com a injustiça, mas nós temos que nos alegrar com a verdade. Quantas pessoas estão escondendo algo do seu cônjuge, principalmente na área financeira? Ah, eu comprei uma saia de duzentão, amor. Só que esquece de falar que é 5 de duzentão.
10 parcelas. Poxa, é caro, hein?
Não pode, tem que haver transparência, tem que haver verdade. Se alegrar com a justiça. Querido, se você tem problema nessa área financeira, busque ajuda. Não pode faltar aqui no seminário de finanças. E quero só reforçar, todo mundo tem que estar aqui. E lembrando que são 3 sessões, então você tem que assistir as 3. Porque é um seminário, uma coisa vai dando liga à outra. Então, gente, por favor, se alegre com a justiça. A verdade precisa prevalecer dentro do relacionamento. Até para os filhos. Quantas mães escondem as coisas dos filhos com os pais? Lá em casa, o Miguel e o Rafa, sabe, já tentaram isso. E eles vão tentar sempre. Gente, faz parte. Eles querem, como diz o Rodrigo, testar a gente. E se a mãe é enganada? Ai, vamos enganar aqui, ó. Não vamos contar pro papai isso não, senão o papai vai ficar brabo. Gente, lá em casa tudo se fala. Ao Rodrigo, não importa, não importa o que aconteça. Esses dias eu comprei um site lá e eu achei que eu tinha levado o golpe. Cheguei e falei, amor, é difícil contar essas coisas. É muito difícil. Porque assim, dentro das finanças, o Rodrigo, ele administra melhor a nossa vida financeira. Mas, biblicamente, a mulher pode administrar também. Provérbios 31, ela administra, ela compra, ela vende. Tem muitas mulheres que são mais capacitadas para trabalhar na finança dentro de casa que os homens. Mas tem que haver um acordo entre casal. Lá em casa é o Rô. Só que eu tenho o meu saláriozinho. Ele deixa um dinheirinho para mim e eu posso gastar da maneira que quiser. E eu cheguei para ele e falei, amor do céu, acho que levei um golpe. Mas, gente, para a honra e glória do Senhor Jesus, a minha saia chegou depois de 2 meses. Aí eu falei, amém, não levei um golpe. Mas eu tive que contar para ele, porque eu falei assim, gente, eu não posso. Mesmo que ele não, o dinheirinho ele deixa para mim. Mas eu gostaria, eu quero compartilhar, eu sou transparente. E tudo com os meninos, tudo que acontece com os meninos lá em casa, vamos falar para o pai. Vamos contar para o pai. É o pai que decide, o pai é que fala, o pai tem mais autoridade, sempre, até que eles falam, tudo que acontece lá em casa, às vezes eles têm essa jogada, eles falam alguma coisa, pedem para mim, eu falo não, eles vão lá e pro Rodrigo, aí eles chegam, ai mãe, o pai falou que pode, falei, então se o pai falou, pode, porque ele é a autoridade máxima, mas nunca esconda nada do seu marido, gente, tem que se alegrar com a verdade, tem que se alegrar com a justiça, e justiça é o que é certo. Isso se está formando o caráter dos seus filhos. E caráter no relacionamento. Porque é terrível o marido ou a esposa depois descobrir que estava sendo enganada. Isso também é traição. Enganada pelo cônjuge. Porque não conta as contas, não conta, esconde as coisas. É muito sério isso.
Viver na verdade, às vezes não é fácil. Mas eu garanto para você que é duradouro. Viver na mentira pode ser fácil, momentaneamente, porque ela se rompe. Tenho certeza que talvez você já tenha relacionamentos que viveu na mentira e ele se rompe, ele machuca, ele quebra. Então, viva a verdade, viva a justiça. É importante entendermos que Cristo sempre é maior do que qualquer coisa.
E não esquecer que Jesus é o caminho, a verdade. E quem é o pai da mentira? A Bíblia diz que é o diabo. Se você mente dentro da casa, você está convidando o diabo para entrar dentro do seu relacionamento, dentro da sua família. Olha que terrível é.
E em Deus, o amor tudo suporta. Tudo suporta. Se há algo ruim, há algo disfuncional, e você tem detectado aqui na igreja, nesses tempos, falando sobre família, reúne a família, ora, intercede, jejua, e depois você abre o seu coração, porque o amor tudo suporta, o amor jamais acaba.
E é muito lindo o que o Rô acabou de falar, que nós como pais, trazendo um pouco para a maternidade, nós como pais muitas vezes nós temos o orgulho, olha que não pode entrar, lembra que Paulo já falou sobre orgulho. Ah não, meus filhos não podem ver que o quanto eu falhei. E gente, isso é uma mentira. Eles precisam ver que nós não somos perfeitos. Eu gosto sempre de falar, nós somos uma família imperfeita, buscando a perfeição em Jesus. Nós somos falhos e nós fazemos questão de contar para os meninos. Olha, Miguel e Rafael, nós erramos, nos perdoe. Eu gritei com você, filho, me perdoe. A mamãe falou algo que não era certo, me perdoe. O papai também, quantas vezes o Rodrigo chega, pede perdão para os meninos? Isso nós só estamos mostrando a grandeza do caráter de Cristo em nós. Nós não estamos mostrando o orgulho prevalecendo. Nós somos uma família aberta, cheia de erros, defeitos, mas que estamos buscando em Jesus cada vez mais acertar.
Fantástico. E eu trouxe lá de casa hoje um elástico, né? Quem gosta desses elásticos assim? Quem gostava bastante? Tem uns irmãos.
Vamos colocar uma pedrinha aqui para ver.
Os contadores, né? De dinheiro. Ah, os massinhos de dinheiro. Hoje não tem mais, tá tudo no cartão, né? Mas normalmente a gente usa esses elásticos, usava para montuar e contar aqueles dinheiros, né?
Mas... para acertar, né, amor? Sou mais piazão.
Ou para brincar, né? Eu esses dias estava ensinando os meninos lá a fazer uma arminha com esses, com esses elásticos. Não sei quem já fez. Pá, né? Solta aqui o de baixo, sai voando.
O alvo era a mãe.
Mas não é o propósito, não era esse, né? A dinâmica é outra. A dinâmica é o seguinte, a gente tem que entender que o nosso relacionamento, ele precisa também ser flexível, precisa ser elástico. Nem tudo pode ser duro, rígido. Quando nós somos muito duro, muito rígido,
ferro e fogo, né? Tem muitas pessoas.
Muito justo, é um negócio muito enrijecido. O que acontece? Ele quebra rápido, ele fere, ele não tem flexibilidade. Pega dois plásticos, um plástico duro, seco, e um plástico mais flexível. O seco, você dá uma pancadinha nele, ele quebra. Mas você pega um outro mais flexível, ele vai para um lado, vai para outro, e ele vai se amoldando.
Vai cedendo.
Vai cedendo e não quebra. A nossa vida é assim, é tipo um elástico desse. A nossa casa precisa ser um elástico desse. Às vezes, em momentos você é um pouco mais rígido, um pouco mais duro, talvez na criação dos filhos, ou em relação aos dois mesmo, né? Há às vezes uma relação mais rígida, mas em momentos tem que ser também mais flexível, que você possa viver essa flexibilidade em casa. A Bíblia diz para nós não sermos demasiadamente justos, porque às vezes quando a gente é duro demais, é justo demais, machuca e fere. E o relacionamento duradouro é aquele que não machuca, não fere, ou que fere e machuca, mas ajusta, se torna flexível e dá continuidade.
Por isso entra a próxima característica, por favor, que é nunca desiste. Porque quando há essa flexibilidade, um está disposto a ceder, o outro está disposto a viver, entende? Vocês vão vivendo e vão se adaptando, vão se moldando a um ao outro. E a família também. É necessária essa flexibilidade para não haver desistência. Uma vez uma pessoa falou para mim, eu achei muito interessante, que a maior definição de amor é você ter todos os motivos para abandonar, mas decide continuar. Às vezes você vai achar todos os motivos para desistir da tua família, para desistir do teu relacionamento, do seu cônjuge, mas o verdadeiro amor é aquele que com todos os motivos decide ficar, decide lutar, decide perseverar pelo que é certo e não pela sua própria vontade.
Persevere. O caminho dos desistentes é o caminho dos fracassados. dos fracos. O caminho dos fortes é aquele que persiste, que é forte, que é valente, né? Acabamos de ouvir o texto de Josué, também do testemunho daquela líder extraordinária.
Hadassa.
Deus fala a Josué: ei, seja forte e corajoso. Forte para quê? Forte para não desistir. Que diante das lutas e batalhas, todo mundo e todos passam pela cabeça, às vezes, a desistência. Diante de uma luta, você pensa, é mais fácil correr, muitas vezes. É mais fácil fugir. É mais fácil desistir, se fingir de morto. Mas a atitude mais nobre de um relacionamento familiar, conjugal, é a perseverança. Eu não desisto, eu persevero. E assim nós construiremos uma família sacerdotal.
E o último, o amor não acaba. É lutar com todas as suas forças. Esses dias, tanto pelo seu cônjuge quanto seus filhos. Esses dias eu quero terminar contando uma historinha para vocês. Porque eu achei e fiquei impactado sobre a gente lutar pelos nossos relacionamentos. Havia uma mãe que estava olhando seu filho e seu filho estava entrando no lago. Mas quando ela olha e repara, um jacaré também estava dentro do lago. E ela começa a gritar para o seu filho, mas seu filho não percebe. E ela vai até o encontro. E desesperadamente ela começa a pedir para seu filho sair, porque havia um jacaré dentro do lago. E aquele rapaz, aquele menininho, começou a tentar fugir, Mas infelizmente, no último momento, aquele jacaré consegue arrebentar, morder a perninha daquela criança. E aquele desespero, mas a mãe consegue pegar os bracinhos do seu filho. E começa aquela luta do jacaré tentando puxar para o lago e a mãe tentando puxar. O pai, vendo toda a cena, pega uma espingarda, vem e acerta aquele jacaré e o jacaré foge. E eles conseguem fazer com que o seu filho sobreviva. Ele é levado às pressas para o hospital, todo desesperado, a cidade toda fica sabendo do caso. E logo depois que ele se recupera e ele está bem, vai uma jornalista e fala: deixa eu ver como está a sua perninha. E ela levanta o lençol do hospital e vê aquela perna toda dilacerada pelo que o jacaré fez, cheios de marcas. E ela começa a falar: uau, que marcas, que terrível. Mas aquela criança tão cheia de pureza, ela fala assim: não, querida, não, jornalista, eu não quero que você mostre para as pessoas essa marca. Eu quero que você veja a marca que a minha mãe e o meu pai deixaram, porque eles não desistiram de mim. Eles lutaram com o jacaré, mas não permitiram que o jacaré me levasse. Aquela criança estava cheia de marcas nos seus braços, de unha, de roxo, porque um pai e a mãe não desistiram do seu filho. Quem sabe você está aqui e está querendo desistir do seu casamento, querendo desistir dos seus filhos, querendo desistir da sua família. Mas nessa manhã, o Senhor te convidou e te trouxe aqui para dizer: não desista. Lute, nem que você for ter que agarrar pelas unhas e deixar marcas. Não desista. Essas marcas, elas serão muito maiores e melhores do que o diabo está fazendo no seu relacionamento. Eu quero que você fique em pé nesse momento. E eu gostaria que o ministério, que a gente cantasse a música da bênção.